Suzano, ela tem uma base florestal enorme, maior do mundo.
Exato.
E a gente começa por lá, uma floresta, cuidando da muda, eucalipto crescendo.
Close, mas na verdade ela está dentro do ecossistema completo, né? Então, quando eu entrevisto as pessoas lá no trabalho, eu falo, a gente faz papel celulose, mas a gente vai falar de energia, mas a gente vai falar de porto, mas a gente vai falar de logística.
O espaçamento, ele é definido pelo clone, pelo tipo de solo, pela quantidade de luz, pela chuva que aquela fazenda recebe.
A gente fala de usuário, a gente está falando de usuários pessoas, a gente entra no esquema de usuários sistemas, usuários... né, que a tecnologia utiliza e como que você identifica o que pode e o que não pode, né?
E, Suzano, não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de tecnologia também. Tem muita oportunidade, stack, infraestrutura como código, DevOps, MLOps, cientista de dados, engenheiro de dados, PO, agilista.
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. Marcelo, estamos chegando perto do 100, cara.
Estamos ficando velho já, hein, cara? Que vergonha, a gente tá cabelo
branco. Parece que foi ontem que a gente começou esse podcast.
Fizemos, já tá beirando 100 já.
Já estamos beirando 100, centésimo episódio, cara.
Caramba, esse aqui é o 96, não,
97. Não sei, 90, dá uma olhada aqui no episódio aqui, gente, não sei, 90 e poucos. 90 e muitos já.
É minha homenagem, cara, cabelos brancos.
Pois é, cara, a gente tá ficando velho fazendo podcast, mas isso é muito bom. Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Quantas vezes hoje você mexeu com papel?
Hoje eu não lembro de nenhum momento que eu mexi com papel, cara.
Olha, que talvez eu poderia dizer um aqui, mas
não,
eu não vou falar.
Aquele papel específico?
Falei papel no geral.
Ah, o papel tá em tudo, né, Ué? O papel tá no nosso dia a dia.
E você imagina o quanto de tecnologia tem para fazer esse processo, cara?
Eu não sei exatamente, mas eu tô curioso para saber.
E hoje a gente vai saber aqui, porque estamos aqui com os nossos amigos da Suzano. E a gente vai aprender um pouco mais sobre esse mercado de papel, celulose e o quanto de tecnologia está embarcado em tudo isso, né, cara?
Para fazer toda essa papelância aí.
É, exatamente. De vários tipos de papel, inclusive.
Exatamente.
Né? Então a gente vai entender hoje aqui, para falar desse assunto, eu tô aqui com o Roberto Mansur, que é head de dados. Cara, imagina a quantidade de dados que tem.
Cara, milhares, milhões.
A gente vai entender aqui. Tô com o Roberto Mansur aqui para falar um pouco sobre a tecnologia da Suzano. Roberto, obrigado pela presença, cara.
Pô, um prazer estar aqui. Vocês estão perto do centésimo episódio.
Perto. Tá
Suzano
na portinha.
Tá fazendo 100 anos ano que vem.
Olha só.
Olha aí.
Isso, hein? Já é um dado, hein?
Olha, anotem aí.
Né? Você vê que o cara é cientista de dados, que ele já faz uma inferência.
Na hora.
Na hora, então. Né?
Prazer estar aqui, assim, compartilhar com vocês. Vou falar um pouco aqui da nossa startup de 100 anos. Né?
Eu gosto desse termo.
Fica a dica.
É legal.
E tem muita tecnologia. Tem muita tecnologia envolvida nessa produção do papel, da embalagem, da celulose, que está embarcada em muitos tipos de produtos. Desde fralda, né, tapete de pet. Cara, muita coisa.
Legal. Obrigado pela presença, cara.
Eu que agradeço.
E está aqui também com a gente hoje a Tatiane Romano, que é a CISO da Suzano, Marcelão. Cara, que orgulho de ter uma CISO mulher nesse podcast, cara.
Principalmente por ser mulher.
Cara, eu acho isso incrível. A gente briga muito por representatividade nesse podcast. E ver uma mulher aqui hoje, responsável pela segurança de tecnologia de uma empresa como...
Que responsabilidade.
Como a Suzano, é um orgulho para mim e é a missão desse podcast. Tati, obrigado e parabéns. Obrigado por vir aqui e compartilhar com a gente, cara.
Eu que agradeço o convite. Essa questão de mulher no mercado de tecnologia é uma coisa que mexe muito comigo, né? Então, eu sou super, super protagonista nessas questões de trazer mulher. Então, saber que eu tô aqui, vamos trazer mais mulher para esse podcast, por favor, né?
Por favor.
Vamos fazer
venham,
mais.
Que venham todas.
Venham mulheres para esse podcast. Tem várias mulheres maravilhosas no mercado, né? Então, mas é um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos falar um pouquinho de segurança com o meu parceiro aqui, com o Mansur, falando um pouquinho de dado e como a gente não pira em segurança dentro de uma indústria como a Suzano, né?
Isso aí, obrigado pela presença. E ela vai ficar de olho em tudo que o Roberto fala. Eu acho.
Tem que cuidar para não falar qualquer coisa aqui.
Na manhã eu corto os acessos dele.
Olha o dado,
é isso aí. Galera, o assunto está muito legal. A gente vai falar bastante aqui como que funciona a tecnologia dentro de uma indústria, qual que é toda essa cadeia produtiva, como que a gente aplica tecnologia nisso, como trabalha dados em relação a isso, como que protege a segurança em relação a isso, desde o plantio lá, né? Porque o papel ele não dá em árvore, mas ele começa lá na arvorezinha, né, Marcelão? Tem todo um processo, logística, tem muita coisa aqui para a gente destrinchar com essa galera aqui. O papo está muito bom. Então, antes de qualquer coisa, você tem que dar um like aqui nesse episódio, você tem que compartilhar esse episódio. Valoriza quem quer ter esse conteúdo disponível, quem quer aprender mais sobre tecnologia, saber como funciona a tecnologia aqui da Suzano. Então, compartilha esse episódio, dá o like, acompanha com a gente que o episódio está muito bom. Bora! Valeu! Marcelão.
Opa!
Qual foi a última vez que você escreveu numa folha de papel?
Eu acho que foi ontem, à tarde, quando eu tive que ajudar o meu filho do atarefa escolar.
É, verdade.
É um bom motivo, né?
É um bom motivo, né? E a gente sabe que tecnologia e papel nem sempre estão ali, tão...
Mas anterior a isso eu não lembro quando foi.
É verdade. Tem um pequeno gap, né? Até porque a gente sempre pensa que celulose é sempre papel sulfite, né?
Exatamente, mas ó, se pensar nisso aí, a gente tem comprado papel sulfite pra caramba ultimamente lá na VMBers.
Ah, é, cara?
É sério, não tô brincando, não.
Ah, ó, então talvez seja uma coisa que dificilmente vai acabar.
Eu concordo.
É.
A formalização, né? Algumas RFPs, as TDRs que você tem que entregar, tem que ser formalmente entregadas em papel.
Mas hoje a gente vai descobrir aqui nesse podcast o quanto de tecnologia
tem por trás disso.
Tem por trás da gente imprimir aquela folha de sulfite que tem ali e outras muitas coisas, porque a gente acha que nem sempre tem ali uma tecnologia por trás disso.
Exatamente.
Né? Eu vou começar perguntando como funciona uma visão de tecnologia para indústria. É que depois eu vou entrar ainda mais numa indústria de celulose, né?
Uhum.
Mas geralmente a gente pensa que a indústria ela é controlada por tecnologia, basicamente CNC e controle de produção, né?
Uhum.
Então acho que para os nossos ouvintes terem um contexto mais amplo do papo que a gente vai ter aqui, como que funciona uma área de tecnologia ligada à indústria?
Boa pergunta. Mas você falou da Suzano aí, do papel, mas antes eu tenho que te falar da base florestal que a gente tem. A Suzano, ela tem uma base florestal enorme, a maior do mundo.
Exato.
E a gente começa por lá. Então, da floresta, cuidando da muda, o eucalipto crescendo, 6-7 anos, capturando muito carbono da atmosfera, limpando a nossa atmosfera. Aí a gente vai para a nossa indústria e tem toda uma cadeia de distribuição onde a celulose é o nosso principal produto, tem o papel, né? É isso aí, continua escrevendo, hein? Mas a gente tem muito packing também, né? Muito embalagem, né? Imagina a pandemia sem embalagem. Cara, não dá.
Papelão do lado?
É, aí o papelão do lado, entre os produtos também. Mas assim, pensa qualquer tipo de embalagem, como iFood que você recebe em casa, embalagem de...
Papel cartão.
Papel cartão, do remédio. Então assim, tem muito do fármaco ali, né? Tem muita coisa ali envolvida, muito produto ali. E pode ser tirado da fibra.
São quase 100% recicláveis também.
E tem uma coisa que às vezes nem é dita, né? Assim, a nossa fibra, a gente gera energia com ela. Então
exato.
A gente gera energia limpa também. Então a gente está gerando... A gente cresce a floresta, captura carbono, gera energia verde, limpa, faz o papel, faz o packing, faz o bens de consumo, né? Ou seja, vou lá comprar um neve, né, no supermercado. Pô, hoje é da Suzano.
É queimada, por curiosidade, é queimada a fibra para gerar energia...
O resíduo da madeira. A fibra vira a celulose, mas o resíduo, né? Uhum. A lignina, que também é um produto à parte, e outros resíduos que a gente queima, cascas...
E é filtrado aquele fumaça que sai, tem um filtro, eu sei que tem um negócio.
Sim,
desse.
Não, a parte de controle ambiental ela é bem restrita, bem estrita, né?
Legal.
Bem controlada. Peraí
que minha cabeça já explodiu aqui em 2 minutos de podcast.
É, né? eu nem falei de tecnologia ainda.
Pois é. Mas é que duas coisas que eu já aprendi aqui.
Ou não, né? Já falei de tecnologia, né?
É, tem tecnologia nisso tudo, né?
Exato, exato.
Tem uma pegada um pouco agro no começo.
Perfeito, é isso. Né? Por isso que eu quis trazer esse tema. Assim, quando a gente fala da tecnologia, essa pegada agro ela é muito importante para a gente. Então, assim, toda a parte de medicina... A gente tem muita tecnologia no campo. Então, IoT, né? Pô, internet das coisas, já estamos lá. Infraestrutura, né? Como é que eu coloco internet na floresta? Tem esse assunto lá.
Recentemente, vou até deixar o cartão... Nunca sei o lado, Marcelão, de novo. Vou deixar o cartão aqui no YouTube, não sei se é o lado direito ou lado esquerdo, mas olha aqui em cima, tá aqui. A gente fez um episódio com o pessoal da Cargill.
Perfeito.
Que legal. E que minha cabeça explodiu do que tem de tech no agro, cara. É. Foi impressionante.
Assim. Tem drone, tem tudo, robô.
Principalmente, muito ligado com a tua área... que é de captação de dados, né?
Perfeito, é isso aí. Geoprocessamento, né? Então, assim, essa parte na floresta ela é muito importante. Inclusive, depois eu posso falar dos produtos que a gente vai desenvolvendo, né? Que a gente tem uma orientação por produto também. E aí, mas respondendo a sua pergunta, não respondi ainda. Dentro da indústria, a gente tem um capítulo da indústria 4.0, que eu acho que, assim, boa parte das indústrias estão indo nessa linha. Que é como a gente trabalha com tecnologia para ganhar produtividade, excelência operacional. Então, seja através de controle avançado de processo, né? Como que eu controlo melhor minhas máquinas para ganhar eficiência, produzir mais energia verde através da tecnologia.
Diminuir desperdício, talvez?
Diminuir desperdício, horas paradas.
Predição.
Predição, perfeito. Então, assim, todo esse processo, ele está ali dentro da indústria. E depois tem toda a parte logística também de entrega, que a gente também tem ali um rastreamento, logística. A qualidade do produto... que vai ser entregue para o cliente lá, seja ele em qualquer dos países que a gente opera, né? Que são hoje mais de 150 que a gente entrega nosso produto.
É, caramba. Eu brinco e eu falo que a Suzano, ela fala que ela vende, que ela fabrica papel e celulose, mas na verdade ela está dentro do ecossistema completo, né? Então, quando eu entrevisto as pessoas lá no trabalho, eu falo, a gente faz papel e celulose, mas a gente vai falar de energia, mas a gente vai falar de porto, mas a gente vai falar de logística, de trem. Então, assim, você começa o dia num ramo e você termina o dia num outro, assim, que é muito complexo para quem está em tecnologia conseguir absorver todas essas áreas de negócio dentro disso, né?
Porque é uma, posso chamar de uma matéria-prima, de um insumo, acho que insumo é uma palavra melhor, né?
Sim.
É um insumo que movimenta um ecossistema muito grande.
Sim.
Muitos ecossistemas, né, na verdade. E aí você tem desde uma cadeia logística até uma cadeia agro envolvida nesse processo total. Todo, né?
É isso, é isso. E começa 7 anos para trás, porque a gente vai crescendo a floresta. Porque a floresta, 6, 7 anos para a gente, para ela crescer, chegar no, né, no tamanho econômico e aí fazer a colheita e aí sim fazer o processamento.
E uma coisa que você comentou que já despertou minha curiosidade aqui, Roberto, é que quando você tem ali aquele reflorestamento, uhum. tem aquele insumo natural da floresta, você citou uma coisa interessante que a fibra ela vira o papel, celulose, etc.
Uhum.
Mas tem um subproduto, né? Porque na minha cabeça de ignorante no assunto, para mim a árvore virava papel automaticamente, Marcelo.
Eu também. Aquele desenho do pica-pau, né? Entra uma árvore, sai uma vassoura do outro lado.
É isso, tipo isso. Mas não é isso exatamente.
Não é isso.
Então tem um subproduto que gera outras...
Sim, então a fibra vai gerar a celulose e o subproduto, a lignina, por exemplo, pode ser usado para uma série de outros produtos ali. Ela pode ser substituir, por exemplo, o plástico. Então, assim, de novo... de forma sustentável. Então, tem muitos estudos nessa linha. Então, a Suzano é bastante inovadora, né? Tem isso na raiz. A gente brinca que é uma startup de 100 anos. Então, a gente tem fibra têxtil, né? Inclusive, usando Exato. Eucalipto. Então, a gente consegue fazer blusas, né? Então, a gente tem uma startup, que já não é mais startup, né, Tati? Mas já está escalando, né?
Uhum.
Produzindo fibra para tecidos, né? Através também da fibra do eucalipto. Então, tem muitas linhas de produtos alternativos. Além, né, do papel que você falou. Continua escrevendo. Continua.
Fora a bique, né, que eu vou ter que gastar.
E aí, esse é um ponto interessante que eu queria já abordar com vocês, né? Quando a gente fala de transformação digital, de produtização, de disrupção tecnológica, a última coisa que a gente pensa é em papel, né? Mas a gente pensa no papel que o Marcelo continua usando lá ainda. O bloquinho, ele tem um bloquinho de ceninha na gaveta.
Tem assim, um bloco do ceninha.
Tem lá um bloquinho lá.
É nosso, pode continuar. Compra mais.
E aí ele te pensa, tipo, poxa, não vamos imprimir mais formulário. Né? E como que a gente gerencia isso com um processo tecnológico de uma indústria que aparentemente não é tecnológica, né? Claro que existem muitos insumos, você mesmo citou, né, Roberto, sobre embalagens, etc., que está tudo totalmente ligado com o processo de transformação digital. Na pandemia, né, você tem insumos que precisam suportar o mundo físico, que, na verdade, é o que acontece. Uhum. Né? É o mundo onde as pessoas recebem suas mercadorias, etc. Eu fiquei curioso de saber como é essa visão de produto dentro da empresa.
Legal, legal. Né?
Porque não dá para você depender somente de papel. E a empresa tem que ter essa visão. Você falou sobre pesquisa, sobre desenvolvimento de produtos, né?
Isso. A gente tem muito produto na linha de excelência operacional. Assim, de como fazer o que a gente está fazendo de forma melhor e mais eficiente, né? Então, assim, começando a floresta. Assim. Então, a gente começou a criar alguns capítulos, né? A gente começou a criar as tribos, né? Então, tribo florestal, tribo industrial, os squads. Começamos a criar alguns cargos dentro da empresa. PO, agilista, o cientista de dados, o dev, o especialista em segurança, o arquiteto. Todos eles trabalhando na tribo e nos squads para gerar esse produto. E a gente orientou muito pela nossa cadeia de valor. Então, dá uns exemplos, né? Pô, lá na pesquisa, o time tinha um problema. Poxa, como que eu coloco, eu seleciono... Eu não sei se você sabe, mas o eucalipto não é semente. É uma muda. É um clone. Então, a gente seleciona esses clones para as fazendas, né? E como que eu seleciono esses clones de forma inteligente, com todos os requisitos, né, de ambientais e proteções contra pragas, etc., tendo uma certa diversidade, mas que eu maximize a produção. E eu maximizando a produção, eu estou capturando mais carbono da atmosfera. Pô, legal, como é que eu faço isso? Ganho mais madeira, captura mais carbono, usando os clones que a gente tem e as fazendas que a gente tem.
Mais rápido.
É um quebra-cabeça. A gente prefere chamar de Tetris. É um jogo de Tetris. Pô, é um jogo de Tetris. Pô, criou o produto Tetris, criamos uma linha junto com o time de pesquisa e a gente faz gestão de produto. Então, poxa, como que a gente roda o Tetris? Como que a gente tira valor do Tetris? Como que a gente maximiza? Esse é um produto que está com a gente aí, sei lá, 3 anos, talvez. 3, 4 anos aí. Então, já tá rodando a pista, né? E é uma gestão de produto, né? Então, assim, vai evoluindo, vai dando feature, vai fazendo coisa nova, vai ganhando um irmãozinho, né? No sentido de, cara, vamos conectando outros processos adjacentes. Então, a gente vai fazendo isso, junto com os POs, área de negócio, time de pesquisa. É um trabalho de time.
E aí, esses times são organizados por produto, né? Como você disse. Tem ali uma cadeia de valor, e aí você vai ter as tribos, os capítulos e os squads, que aí são mais direcionados diretamente no produto, né?
Perfeito.
E muito focados na cadeia de valor, né?
Uhum.
E aí, mais para você, Tati, que sua equipe tem uma característica muito parecida com a equipe que eu gerencio hoje, que é a arquitetura, que acaba permeando toda a...
Cross, né?
Muito, extremamente cross, né? E você deve ter uma visão muito ampla, né, dessas cadeias de valor, etc. E como você percebe essas ameaças dentro dessas cadeias de valor e desses produtos. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque na minha cabeça de leigo, eu fico pensando, que tipo de ameaça, Marcelão, tem em monitorar uma floresta?
Boa pergunta. Acho que a nossa colega vai nos orientar.
Isso. Né? E por isso que nós somos leigos no assunto e estamos aqui para aprender.
A indústria como um todo, olhando para o viés de cibersegurança, ela tem sido cada vez mais alvo de ataque. E a pergunta que se responde nisso, ela é bem óbvia, porque os atacantes, eles descobriram que é ali onde tem a grande massa nos países. Então, se você olhar hoje as grandes indústrias em todos os países, elas são grandes potências se você para ela. Então, quando a gente fala de uma indústria como a Suzano, no caso, que tem diversas indústrias localizadas não só no Brasil, mas tem todos os escritórios internacionais, você parar a Suzano, você impacta não só a produção de papel.
Amanhã ninguém imprime.
Você impacta diversas
indústrias. Vou vender
indústrias,
minha impressora,
né?
Se acontecer.
Você fica sem papel higiênico, olha só.
É pior ainda.
É muito pior.
Muito pior, Marcelão.
Muito pior.
Não quero mais saber da impressora. Velho.
Joga essa impressora fora. Não. Acho que eu vou começar a armazenar.
O menor dos problemas é essa impressora.
A verdade é que os atacantes, eles estão em busca... Tem vários motivos deles atacarem uma empresa hoje em dia, né? Mas um dos principais é financeiro. Então eles buscam empresas de grande volume financeiro. Então, empresas como a Suzano, como qualquer outra indústria, e a gente já teve ataques até no Brasil aqui envolvendo indústrias grandes, eles buscam paradas dessas empresas para buscar o maior volume de dinheiro que elas podem dar em troca daquela paralisação, né? Então, quando a gente fala de cyber lá dentro da Suzano, eu sempre tento trazer esse viés de o que significa a Suzano parada, uma planta parada uma hora, um dia, uma semana, um mês. E é em cima disso que a gente começa a tangibilizar todos os riscos que a gente tem em cada área de negócio. Então, a gente não consegue equalizar, né? E eu acho que é muito a arquitetura também vem muito nisso. Você não consegue equalizar, você não consegue ter o mesmo padrão para tudo.
Sim.
Então, você tem que trabalhar com o que você tem de ferramenta, em cima sempre de risco. É uma abordagem que a gente sempre segue. Para mim, é a abordagem mais próxima da realidade do negócio. Então, o quanto de risco aquele negócio pode sofrer, né? Qual que é a margem que ele consegue trabalhar para que a gente consiga minimamente cobrir todos os cenários que a gente consegue. A gente não equaliza, não consegue equalizar, mas a gente trabalha sempre em cima da qual que é a importância daquele cenário ou daquela tecnologia para o negócio. Se aquilo ele é muito importante, cara, a gente tem que ter um olhar, tem que ter um cuidado, porque parar aquilo, isso vai gerar diversos danos, né? Quando o Mansur trouxe a questão da conectividade da floresta, quando você entra no escopo Brasil, imagina o que é você colocar pontos de internet na floresta que hoje não existe no governo, não existe nada de infraestrutura brasileira para fazer isso. Como que a gente, Suzano, né, está fazendo isso? E como que você começa a ampliar esse escopo dentro de um país como, gigantesco como o Brasil, né? Como que você protege essas pessoas? Como que você protege a empresa? Porque a gente fala de segurança na empresa, eu falo isso muito para as pessoas com quem eu converso, nosso principal foco é proteger a empresa. Mas a gente protege as pessoas também. São as pessoas que estão ali. E quando a gente fala de indústria, a gente fala muito de safety. Dentro da indústria tem muita tecnologia. E para essas tecnologias, mexer em parâmetros desses equipamentos industriais, você pode ocasionar problemas de saúde
físicos,
física. Exato. A gente fala de energia, a gente fala de queima. Imagina você mexer num parâmetro de um PLC desse. E você acabar explodindo. Então, assim, tem algumas coisas que a gente acaba tomando alguns cuidados de acordo com o negócio, né? Tem coisas que a gente consegue flexibilizar, tem coisas que não. Muito a importância daquilo para cada linha de negócio que a gente tem. Então, é complexa a conversa, a gente não equaliza, a gente tem que ficar discutindo e vendo melhores cenários, né?
Eu consigo imaginar aqui de fora que talvez a indústria tenha uma característica de risco assim, muito mais voltado talvez para ransomware e IoT, né? Porque por tratar com equipamento, etc. E sequestro de dados, né? Com um ransomware que pode te paralisar uma planta, como você disse, né?
Sim.
Como eu venho muito do mercado de seguros e saúde, a gente está muito mais acostumado à invasão direta ali, do online, de você ter uma ameaça muito mais ligada ao phishing e...
Muito mais tech, né?
Isso, exato. Mais ligado ao pentest ali do que, de fato, um ransomware que pode...
Sequestro, né?
Um sequestro, exatamente. Então, são indústrias com características diferentes, mas que quando a gente desce para o tech ali, são características muito semelhantes, né? Porque uma brecha de segurança que você tem pode levar um leaking de dados, pode levar um ransomware da mesma forma, isso, né? Então, são falhas que você tem que prevenir de qualquer forma, independente da indústria, né?
E a gente não pode menosprezar o dado na indústria, né? O Mansur, ele trabalha com isso, manipula isso o tempo todo, e ele entende melhor do que eu a importância do dado para a companhia, né? Então, imagina a gente perder esses dados. A gente não está nem falando de paralisação da indústria. Mas e perder o dado extremamente estratégico dentro da empresa?
É.
Qual que é o impacto que isso pode acontecer para a companhia, né? Então, esse é um ponto.
Então, só para dar um exemplo de dado da importância. Assim, a gente tem dados lá de 30 anos de pluviosidade nas nossas florestas. Poxa, isso é um dado precioso para a gente. A gente faz modelo hoje preditivo, prescritivo, porque a gente tem esses dados. Então, a gente tem que cuidar disso. Tem a parte clonal que eu falei, né? O eucalipto é um clone e tal. Pô, tem os dados clonais ali, né? Tem aqueles dados. Como é que a gente trata aquilo? Então, também tem uma camada
que é
de
quase um segredo industrial.
De certa forma, sim. De certa forma, sim.
Tem muita coisa de propriedade intelectual da Suzano.
Eu acho assim, a questão de cyber, ela funciona igual o carro, né? Assim, o carro tem um freio. A gente acha que o freio é para apagar o carro. Mas não é, ele é para acelerar o carro. Se ele existe ali, eu consigo acelerar.
Imagina, adoro essa analogia.
Imagina um carro sem freio. Cara, eu não acelero. Então, acho que a cyber funciona para a gente dessa forma. Ele é esse freio de segurança que a gente consegue acelerar, criar produtos, fazer nossas sprints, fazer nossas entregas com segurança também, né?
Não existiria nunca uma corrida de automóvel sem guarda-reio.
Perfeito.
Exato.
Né? É isso.
Então, você precisa ter os seus boundaries, né?
É isso.
Eu acho isso muito legal. Agora, Roberto, eu fico imaginando, eu sou um entusiasta disso. Eu sou da área de arquitetura. Eu gosto muito de arquitetura de aplicações. O Marcelo, trabalhei com o Marcelo um bom tempo sobre isso e tal. Mas ultimamente eu tenho sido entusiasta da área de dados. Uhum. Né? E olhando para a área de arquitetura, na influência que tem na área de dados, eu tenho estudado muito recentemente sobre ingestão de dados, processamento, data lake, etc. Eu queria que você desse uma palhinha, uhum, assim, do que você puder contar para a gente.
Claro.
De como é gerir essa montanha de dados. Tá, que você deve ter.
Boa. Né? Você pode falar, mas cuidado que a menina do cyber está do lado.
Isso. Não, tudo alinhado.
Ela pode
tudo
te
alinhado.
Cutucar a qualquer momento.
Qualquer coisa, tipo, ela pisa no freio. Assim,
ela está virada naquela posição porque o pé dela chuta.
Exato, a canela dele.
É, putz.
E eu fico muito curioso pelo seguinte. Eu venho da área de saúde e a gente tem uma quantidade de dados muito grande, mas são dados transacionais, gerados por sistemas transacionais, etc. Eu acho que gerenciar, por exemplo, dados de sensorização e você aplicar inteligência em cima disso, cara, deve ser maravilhoso.
É, cara, a gente fez uma conta recente, assim. Só nas nossas fábricas, né, contando ali a parte de sensoramento que a gente tem disponível, a gente está falando em aproximadamente de 1 trilhão de registros por ano.
Nossa,
mais ou menos.
Que delícia, cara.
Então, cara, é um parque de diversão para quem quer trabalhar com dados, resolver problemas de negócio. Então é muito nessa linha. E a gente trabalha muito com cloud, assim. A gente vem trabalhando com cloud, né, assim, de partida pela velocidade, pela segurança que a gente consegue fazer, pela forma de escalar esse processo.
Como é que você vai escalar um banco de dados para um data lake on-premise para trabalhar com esse volume de dados? Né,
não dá, não dá. E até as velocidades, né? Porque assim, poxa, sprint tem 2 semanas. Compra um servidor. Eita!
Eita,
importado.
2 semanas,
né,
você faz,
né,
o request para compra.
Não, cara, é Terraform, é infraestrutura como código. Então, assim, a gente já está, assim, bem conectado nesse processo, sabe? De fazer uma sprint em 2 semanas, de criar um produto ali em 3, 4 meses. Então, para fazer isso, dar essa velocidade, a gente precisa de muita tecnologia, muito stack. E, lógico, muito negócio, muito processo também para trabalhar junto com a gente, né? Então, assim, falando um pouquinho de tecnologia. Então, a gente usa GCP, tem usado, né, cloud ali, GCP, Azure. Então, a gente tem sido meio agnóstico ali em termos de cloud. E tem usado muitas pecinhas ali de integração também, né? Para trazer esses dados para dentro do nosso ambiente,
essa é a
parte consultar, performance.
Que me brilha o olho. A ingestão de dados de uma forma tão massiva, né? E tem que ter um delta muito curto, né? Porque quando se fala de dados de sensorização...
Sim.
A notícia fica velha muito rápido, né?
Depende do dado, como você comentou. Assim, se é do sensor, eventualmente eu estou preocupado em fazer uma predição online ali, né? Online para mim ali está o quê? Alguns minutos, alguns segundos, eu tenho que dar uma resposta. Então ele tem que entrar no barramento, né? No streaming. Uhum. Então, eventualmente, nossos modelos estão rodando dentro de um streaming, dentro dessas clouds, joga ali dentro, então, né, nesse barramento de forma segura também. Então, tô sempre falando seguro aqui.
Eu tô sacando. E tô sacando também que a Tati tá fazendo, assinando, uhum, com positivo o tempo todo. Então pode ficar tranquilo.
Posso ficar tranquilo. Mas é isso. Assim. Então acho que tem muita tecnologia, muita gente envolvida, muitas peças. A arquitetura... Tem um colega nosso bem ia ser se ele tivesse aqui, ia ser bem divertido também. Assim, um cara de arquitetura também tem um espírito aí bem inovador também.
Legal. A arquitetura tem que ser inovadora, cara.
Ser.
Senão...
Não acompanha, né?
Não acompanha. Eu sempre digo que a arquitetura tem que direcionar a inovação e provocar as outras áreas, né? Pra,
isso.
Para que, de fato, a gente tenha o degrau da tecnologia mais amplo, né?
Mas assim, o ambiente de dados ele é meio louco. Assim. Então, a gente tem essa parte dos dados, streaming, mas tem dados que são mais batelados. Então, eu estou lendo um SAP, buscando um dado.
Sim.
A frequência é diferente, a estratégia é diferente, o stack é diferente, a segurança é diferente. Então, cada pecinha a gente vai analisando caso a caso, né? Uhum. Para a gente fazer essas conexões e trazer para o nosso data lake. E aí, claro, colocar nos modelos. Sim. E tomar decisões de negócio, que é o que interessa para a gente.
E aí você tem uma camada de ingestão de dados ali, que você vai ter conectores diferentes para um SAP, para uma sensorização, para um sistema mais transacional, etc. E aí você deve levar isso para uma camada crua de dados.
Exato.
E vai
aquele processo gold, né? Faz as 3 camadinhas ali no data lake, deixa disponível para o negócio, toma decisões também, dá insights eventualmente. Tem algumas camadas ali que ajudam também de ETL ali a transformar melhor os dados, né? E delega pro negócio também, que é uma coisa importante, né?
Esse ponto.
O time de negócio, cara, pô, é uma fração do que é a Suzano, né? Desculpa, o time de tecnologia é uma fração. O time de negócio é a maior parte, né? Tá na floresta, tá nas indústrias, tá na nossa logística. Então a gente delega também para eles. Com segurança, sempre.
Eu tô coçando pra perguntar aqui.
Com governança. A gente delega pra eles também essa missão, né? De transformar o dado pra fazer a visão, tirar os insights que eles precisam também, né?
Essa é a pergunta de ouro que eu quero fazer. E é bom que eu tô com os dois heads aqui de dados e de segurança. Existe um dilema muito grande, corporativo, quando a gente fala de data self-service. Justamente sobre que dado eu ofereço, em que nível, para que pessoa, né? Porque quando eu trato isso de uma maneira muito simples, né? E eu já vivi casos de negócio assim, tipo, ah, beleza, você é gerente do Florestal, Marcelo, você vai ter dado só do Florestal. E aí, se você é um cara que tem um insight de data-driven, etc., você fala, não, eu não quero só olhar os meus dados. Eu quero fazer aqui um forecast dos meus dados cruzando com a quantidade de vendas. Isso é um dado que, em tese, não faz ele não é o data owner daquilo, né?
Uhum.
E como é que eu trato isso numa camada de governança para que esse cara, que é um manager lá da parte de florestal, mas o cara tá com um insight que quer cruzar o desenvolvimento da floresta dele com a quantidade de vendas, ou sei lá, com a sazonalidade de alguma coisa. E como é que a gente trata isso no ponto de vista de governança e de segurança? Para que a pessoa, que eu consiga garantir que a pessoa está tendo acesso ao dado que realmente ela precisa para desenvolver o trabalho dela. Não quero que vocês deem uma solução para isso, porque o mercado ainda não tem solução completa, tá?
Exato.
Mas eu queria que vocês dessem algum insight sobre isso.
Isso é interessante, porque essa questão até de silos, né? Silos de gestão. Ah, você está na floresta, eu tô na indústria, como é que é isso? Então, a Suzano tem um privilégio de ter pessoas com cabeça bem aberta. Então, acho que isso tem muito a ver com a cultura da empresa também. A gente tem a figura do data owner. De fato, tem um cara lá da floresta que dá acesso. Então, Marcelo, você tem que dar acesso. Aí eu sou um cara da indústria. Cara, eu vou abrir um chamadinho aqui, vou pedir um acesso, tananã. Marcelão, prova aí. Claro, velho, por que não? Então, depende, a gente cria o processo, mas, de fato, quem vai dar essa liberdade de análise, insights integrados, é a cultura da empresa. Então, acho que o processo, ele tem que ser definido, e a gente tem que trabalhar a cultura. Inclusive, a gente tem até, assim, a gente tem linhas de trabalhar a cultura, a gente tem programas de reimagine, academia digital, upskilling, muito nesse sentido. Abrir a cabeça das pessoas, por que não? Do Marcelo lá, né? Por que não aprovar um acesso de um cara da indústria para ter o acesso a dados florestais aqui? Pô, por que não? Pode, claro, porque sim. Vai lá, manda ver. Então, acho que é isso que é a questão para mim, sabe? A cultura. A gente cria o processo, mas a cultura é que vai definir ali como que a gente vai compartilhar esses dados e tirar esses insights que você comentou.
E aí, colocar a responsabilidade nas pessoas que são responsáveis. Né?
Exato, exato. Porque um cara de pesquisa, no limite, assim, eu tenho que ter algum data owner, né? Eu falei, poxa, peraí, mas você tem dado clonal, não sei o quê, pô, peraí. Aí, eventualmente, o cara da indústria precisa desse? Talvez não. Ele precisa de um dado de inventário florestal, para saber como é que tá crescendo, a qualidade da... Nem toda madeira é igual, tá? Outra coisa aqui, ó. Nem toda madeira é igual. Tá. Cada madeira tem uma qualidade diferente. E aí, isso é importante pro cara da fábrica.
Mesmo sendo tudo eucalipto...
Tudo eucalipto.
Tem eucalipto tipo A, B e C, é isso?
É. Cara, você tá andando na estrada, bateu o olho no eucalipto, você vai ver que tem uns diferentes, assim, né?
Cara, pra mim é tudo igual. Inclusive, parece que eles têm um topetinho assim, ó. Porque ficou tudo retinho, bonitinho,
e é proposital,
né, cara?
Isso.
Isso é um bom manejo,
Pô, isso aqui dá um corte bom. Por que é proposital?
Então, é porque é o manejo, assim, quando você, até o espaçamento ele é definido pelo clone, pelo tipo de solo, pela quantidade de luz, pela chuva que aquela fazenda recebe.
Eu sempre imaginei porque, tipo, é a mesma planta plantada no mesmo dia, então também, ela deve crescer igual.
Também,
né?
Mas assim, elas, se não crescesse igual, teria competição entre elas, né? Então elas competem entre si, as plantas. Então assim, olha que eu não sou engenheiro florestal não, hein? Aí tá, cara, disclaimer.
Mas é muito louco, assim, eu acho muito louco.
É isso aí.
Um ponto que eu achei interessante, Tati, e que mostra uma visão já diferenciada que você falou, você como CISO falando sobre accountability.
Uhum.
Eu acho isso já bem diferente da visão que a gente vê geralmente no mercado, que é de ter uma... Estou falando da área de segurança, mas eu sei que na arquitetura também tem muito disso, tá?
Uhum.
Que é de ser um gatekeeper.
Uhum.
Né? Tipo, não, tudo tem que passar por aqui, eu vou aprovar quem pode e quem não pode.
Uhum.
Né?
Uhum.
E essa visão não, peraí, eu vou dizer como é o processo, pro processo ser seguro, e cada um tem que ser responsável pelas suas próprias ações. Né?
Exato.
Eu acho que isso é muito da cultura, né? Porque a gente vê empresas que são mais centralizadoras, que têm um processo geralmente mais top-down, mais hierarquizada, tendem a ter departamentos que são mais gatekeepers, né?
É, eu acho que quando a gente coloca muitos empecilhos, as pessoas buscam formas de burlar ele.
É verdade, né? Totalmente.
Então, assim, a gente precisa construir bases boas e definir as regras mínimas do jogo para todo mundo conseguir jogar o mesmo jogo, né? Então, acho que esse é o ponto principal para a gente conseguir virar a chave. Acho que não tem o certo e errado, nem o que fazer, o que não fazer. A Suzana, ela vem numa jornada de governança de dados muito bacana, que ela vem construindo, e a gente tem participado, e acho que o Mansur falou da cultura, e acho que é bem isso, a gente vê diversas áreas de negócio participando dessa jornada de governança de dados. Porque é interesse de todo mundo entende que é a importância disso e como manipular isso dentro da companhia. Mas todo mundo tem a preocupação de, cara, mas eu vou fazer isso da forma certa? Eu não estou gerando nenhum prejuízo para a empresa? Eu não estou gerando nenhum problema para a companhia em relação a isso? Então é muito bacana participar dessas conversas que tem tido e dessa jornada que a companhia vem fazendo. Mas eu acho que o accountability, a gente esquece dele. Né? Eu estava conversando hoje numa reunião do trabalho e o pessoal estava falando da questão de aprovações de chamada e tudo mais. E eu falei, às vezes a gente tem que falar o óbvio. Às vezes a gente tem que falar para o gestor que ele aprovar um chamado é uma accountability dele, e ele tem que saber o porquê que ele está aprovando aquilo, né? Então, sair aprovando por qualquer coisa, você perde o porquê de ter aquela aprovação, né? E eu falo isso muito pro time. Se a gente coloca muito nível de aprovação, avalia se você realmente tem que ter todos esses níveis de aprovação, porque às vezes não precisa, às vezes você coloca muito empecilho de novo. Muito empecilho faz com que as pessoas burlem essas formas e achem um jeitinho mais fácil, né? Então, acho que o accountability, ele é primordial quando a gente fala de segurança e quando a gente quer falar da cultura de segurança dentro da companhia. Então, cada um tem que entender a sua responsabilidade e a responsabilização sobre aquele ato que ela está fazendo. Né? Então, o accountability, ele vem muito para mim nisso. E a questão, de fato, da base sólida, quando a gente está falando de dados, ela é fundamental para você conseguir fazer a governança de dados de uma forma universal dentro da companhia. Se você, de fato, quer dar dado para o seu usuário final, para a sua área de negócio, para ele manipular, você precisa considerar uma base sólida para isso. E a regra do jogo. Então, a gente tem conversado muito do o que pode e o que não pode. Não é qualquer dado, não é todo tipo de dado. Então, vamos definir o que não pode? Porque o que não pode, todo mundo sabe. Então, vamos definir o que não pode e o que pode com algumas coisas que a gente tem que olhar, a gente vai discutindo e vai quebrando. Mas, de novo, a gente nunca equaliza nada, né? Dado não é diferente disso, né? Nenhum dado é igual ao outro. Então, a gente precisa entender qual que é o segredo daquele dado, qual que é a importância dele para a companhia, para que a gente consiga equalizar o que pode e até onde a gente vai e fecha bem o cerquinho para que aquilo tenha bem os limites e o que você consegue trabalhar à vontade, dar processo para o usuário, dar acesso para a área de negócio, porque a empresa é uma empresa gigante, né? Acho que a gente está em 35 mil colaboradores diretos e indiretos.
Crescendo, né?
Assim, e crescendo.
Isso aí é maior que muito município aqui.
Muito maior.
E a Suzana tem uma capacidade de construir nas localidades que ela vai histórias e vida, e muda a vida das pessoas. E é muito bacana quando você conhece sobre isso dentro da companhia, né? Então, o que são 35 mil pessoas pensando e produzindo para a companhia? Quando a gente pensa na potência dessas pessoas fazendo isso, você precisa dar acesso para elas em algumas coisas, você precisa liberar algumas questões dentro de uma regra de jogo estipulada. Acho que o maior problema é quando você não tem a regra de jogo. Porque aí você não tem a regra de jogo, aí você não sabe dizer o que você pode e não pode. E quando você acha que não pode, o cara não sabe. Vai muito interpretativo de cada um, né? Então, a base, e acho que na arquitetura ela vem muito disso, né? De você construir uma base sólida de arquitetura de dados para que você consiga disponibilizar isso no momento que precisa, para quem precisa, quando precisa. Acho que é muito isso.
Né? E o ponto você tocou num ponto muito legal que eu acredito muito do accountability, que é você colocar o accountability para quem realmente importa.
Exato.
É muito comum você ver, tipo, não, quem vai aprovar é o vice-presidente, isso aqui. Ou vai ser o gerente que tem que aprovar isso aqui.
Ele nem sabe.
E é o cara que não tem a menor noção do que está acontecendo no operacional, ele vai delega. Ler, aí ele vai falar, tá bom. Não sei o que é, aprovo.
É, né? Exato.
Vou pedir para minha secretária, né, aprovar aqui para você.
Isso, melhor ainda. Exatamente. É, ô, fulano, clica aí e aprova aí.
Dá o acesso dele. Vou dar o meu acesso para você aprovar.
Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa que poderia, de fato, analisar aquilo, tem um cargo mais operacional e muitas pessoas acham que, não, vou dar para o gerente aprovar, porque se o gerente aprovou, está aprovado. É o cara que menos tem condições de poder entender qual é aquela necessidade, né? Então, a contabilidade é muito mais sobre isso, sobre, tipo, entender de fato a necessidade e poder julgar se sim ou se não, né? Quantas vezes a gente não vê, Marcelo, em empresa, que, tipo, Gemude é muito assim. Não, só vai subir com a aprovação do presidente da empresa. A gente fala, para subir, tá bom, sobe.
Aprova todas, né?
Aprova todas, né? O cara que é o cara que está lá no produto, que é o gerente de desenvolvimento daquele produto, para falar se pode subir ou não pode subir, e o cara fala, puta, o cara subiu e aprovou, cara, não podia subir.
Tem uma cena do filme Todo Poderoso, que ele tinha se transformado, ele reclamava muito, Deus deu poder, agora você vai ser Deus, você reclama, agora você vai ser Deus. E aí ele resolveu receber as orações do mundo na tela, através de e-mails, né? Então ele recebia todos os pedidos do mundo, ele começou a ler um por um, você lembra disso? Aí chegou uma hora que ele encheu o saco e escreveu reply to all, yes.
E aí deu o maior problema, né?
É, acabou a humanidade. E aí acabou
o caos, né?
Todo mundo ganhou na loteria, aí cada um ganhou $1.
Pois é, então accountability, né? Então, se você não tem condições de avaliar, né? Enfim. Então, eu acho isso muito legal, assim, de processos que estão com os controles ajustados e não o processo pelo processo, né?
E automatizar sempre que possível, né? Pô, consigo botar um processo automático para checar a segurança, checar a qualidade.
Sim.
Automático.
Esteiras automatizadas.
Então, assim, esse processo tem que estar bem azeitado, né? Assim, tem que ser automático sempre que possível, né?
Cara, você tá lendo a minha mente, hein? Você tá... Você ia cumprimentar. Eu tô aqui. Ele pegou minha pulguinha aqui da próxima pergunta, mas eu vou segurar e vou deixar a Tati.
Não, eu só queria fazer o último comentário. Às vezes, quando a gente está nas empresas, né, a gente vê excessos de controles e muito em cima de processos, né? E a gente tem que partir do princípio de que se existe um controle é porque. O porquê que aquilo foi feito, né? E dentro do time eu provoco muito isso, né? Qual que é o risco que a gente está mitigando com aquele controle? Porque se a gente não está mitigando nenhum problema, esse controle pode estar errado. O controle está no lugar errado. Então, e a gente não vê essa noção no dia a dia, né? A gente só vê controle. E às vezes tem excessos de controle. A gente vê em diversas empresas isso acontecendo com diversos processos que dá aquela sensação de morosidade, burocracia e todos esses problemas que a gente acontece. Então, acho que o ponto do processo, do accountability e tudo mais, a gente tem que entender o porquê da implementação daquele controle. A gente não implementa nada de graça, nada é gratuito e tudo gera um esforço, seja humano, seja de tecnologia. Então...
Impacto lead time na ponta.
Exatamente.
Do produto, né? Então, você pode estar botando uma catraca no meio da sala.
Exatamente. Né? Exatamente. Ela. Então, assim, você tem que entender o porquê daquele controle e normalmente, na questão de segurança, ele vem para mitigar algum risco. E aí, quando a gente entende qual é o risco que aquele controle mitiga, a gente consegue trabalhar até no nível desse controle. O quanto que a gente abre esse controle e o quanto a gente fecha ele, né? Acho que é importante também.
E como é que é esse relacionamento, Tati? Estou segurando o assunto do... Peraí. Mas como que é esse relacionamento com a área de governança? Porque tem uma zona meio cinza aqui, né? Segurança, governança, principalmente no ajuste fino de processos, né? Porque principalmente o pessoal do IT, etc., tem uma característica mais procedural, etc., e a área de segurança tem muito esse olhar de avaliar esses processos, etc. A arquitetura também, quando a gente fala de procedimento de deploy, etc., de aprovações, DevOps, estou dando spoiler já aqui. Como que é esse relacionamento? Eu já deduzo que, pelo que vocês estão falando da cultura empresarial e colaboração, isso deve ser um processo mais tranquilo, mais transparente, né?
Dentro do meu time, eu tenho uma área de estratégia e governança de segurança, né? Focado exatamente para olhar para todas essas questões de riscos, controles e como a gente implementa. E esse time está muito conectado com a governança de tecnologia, que é do nosso time de Digital Tech, que é o nome da TI dentro da Suzano, né? Então, eles trabalham mais com eles do que comigo, né? Então, eles estão diretamente conectados e quando a gente segue alguns frameworks de mercado, como, por exemplo, o NIST CSF, que é um framework muito conhecido na parte de segurança, E ele tem algumas referências. Ele traz o Colbit, ele traz o White em alguns momentos, ele traz a própria ISO, enfim, ele traz diversas referências bibliográficas. Então, eles se cruzam. Eles se cruzam, se conectam bastante. Segurança tem um papel muito, e eu trabalho, que eu faço muito com o time, muito de olhar para os controles como um todo de tecnologia. Então, quando a gente fala de gestão de ativos, por exemplo, gestão de tecnologia, a gente tem que falar com o time de governança de TI, porque eles têm que garantir que esse controle funcione bem, né? Então, é uma parceria, né? É uma parceria. Eu acho que de todas as áreas dentro da TI, a governança é a que menos tem atrito, de verdade. Porque uma depende da outra para fazer aquilo funcionar bem, sabe? Governança vem muito com o processo, a minha governança com o meu time também vem com o processo, mas eles se casam bem, sabe? Funciona bem isso lá dentro.
Cara, que bom ouvir isso, porque geralmente o pessoal de governança é o que almoça sozinho, né? Que ninguém chama pro churrasco, né, cara? Pô, que legal que são acolhidos. Né? Geralmente é o pessoal que ninguém chama pro churrasco, né, cara? Pô, o cara que me manda preencher formulário. Pô,
né? A gente tem um viés de automatização.
Reprova.
Pois é, pô, o cara reprovou minha Gemud, eu preciso subir o negócio.
Pô, só porque eu não fui na reunião, pô.
Pois é. Mas eu acho que ele te brinca, mas no fundo é esse espírito de colaboração, né, cara? Eu acredito muito nesse modelo que a gente está falando muito aqui sobre de transformação digital, de colaboração no processo de desenvolvimento, para que a gente não tenha gatekeepers. Porque é muito frustrante, é muito ruim para toda empresa quando você fez todo aquele trabalho e no final chega um cara que fala que seu trabalho está errado. No final.
Normalmente ele chama seu antenor e está vestindo um terno xadrez.
Lá no final o cara falou, pô, mas por que não me avisou no começo? Por que não participou da jornada junto comigo?
Sim.
E aí esse processo de transformação e de colaboração, né? Que, como você falou, Roberto, tem que ter todo um trabalho de cultura corporativa, etc. Ele é muito importante porque, no limite, você está fazendo a empresa dar dois passos para trás quando você faz isso, né? Tudo bem, você reduziu um risco lá na ponta, mas era um risco que poderia ter sido reduzido lá no começo.
Desde o começo, né?
Uhum. Evitado o retrabalho. E arquitetura é a mesma coisa. O cara faz uma arquitetura lá no final, fala, não, cara, você não pode subir que essa arquitetura tá errada. Tá tudo desenvolvido já, e aí você vai fazer o quê? Né?
Jogar fora?
Não.
Esse que é o problema. Esse que é o problema.
Não, mas acho que, comentando esse tema, assim, acho que o método também ele é importante. Então, assim, a gente tem até... A gente não é uma empresa como se a gente falasse, voltando para o início, né, da nossa conversa. A gente faz celulose, papel, bens de consumo. Então, a gente está resolvendo um problema. Qual o problema que você está resolvendo? Então, fazer um frame do que você vai resolver, ele é importante. E ter pessoas chaves desse processo participando já de partida, não o tempo todo, né? Porque nem, assim, não tá sobrando, nenhum lugar sobra recurso, né? Não tem arquiteto, não tem, né, especialista em segurança que consegue participar de todos os frames que o negócio tá prospectando. Mas à medida que essas coisas vão avançando, em algum momento fazer um cheque, né? Assim, lá no início, antes de... Nem tem linha de código ainda não. Vamos pensar aqui na solução, uhum, para ver se faz sentido. Já está passando por algumas etapas ali, né? Está amadurecendo. Então, acho que também ter isso acho que é importante.
Sim, sem dúvida. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever. Vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. O assunto que eu sou mais entusiasta até hoje, atualmente, né? Data Ops. A gente falou sobre automatização. Na hora já pulou aqui uma flagzinha cerebral aqui, uma aba ficou aberta no meu navegador aqui, né, pra gente falar de Data Ops. E falar de DevOps como um todo, né, processo de automatização, etc. Isso envolve governança, envolve Gemud automatizada, etc. Mas a IA e os processos de consolidação de dados por consequência, estão muito em evidência. Né? Uhum. E quando você traz todo aquele contexto de DevOps para dentro de um processo onde você tem gestão de dados, tem streaming, tem treinamento de modelos, evaluation de modelos, etc., isso fica grande. Uhum. Né? Como é que vocês lidam com isso hoje nesse contexto? Porque eu percebo que, pelo que a gente conversou até agora, vocês estão muito data-driven.
Sim.
Né? E imagino que vocês já estejam treinando alguns modelos ali, seja em ML descritivo, prescritivo, como você disse, seja generativo, etc. Mas já deve ter ali um rascunhozinho ali ou alguma coisa já em plena produção sobre Data Ops e treinamento, evaluation, etc. Dá uma palhinha pra gente, tá, Roberto, de como que você trata isso nesse colosso, nesse Titanic.
Falar um pouquinho de MLOps. Assim, o MLOps, assim, a gente está estruturando. A gente usa algumas ferramentas, né, que tem de mercado, né? Também não é segredo, né? Assim, Databricks, que ajudam muito nesse MLOps. Então, assim, hoje, um cientista de dados, uma pessoa que está sendo treinada na academia digital, aquela, né? Que é uma, a academia é um nosso mecanismo de cultura, né? Onde a gente tenta treinar as pessoas para começar a usar ali, né? Treinar seus primeiros modelos, a entender o que, que é um modelo, como que ele muda ou resolve um problema de negócio, seja na indústria, na floresta, na nossa logística. Mas enfim, o MLOps, ele está bem estruturado, diria assim. Então a gente usa, porque tem ferramentas já bem consolidadas no mercado. Então a gente consegue fazer lá, desde o repositório, até colocar o modelo em produção, né, ali, cara, aí já tem uma avenida construída. Então assim, ó, existe uma forma de fazer, segura. Mas não é só fazer. Depois você tem que colocar os mecanismos de controle. Data drift, né? Data drift. Então, assim, sim, o modelo começa a não funcionar mais como não funcionou, porque os dados mudam. Então, não é só colocar um modelo em produção, um predict, né? Uma função.
E é isso que me chama a atenção, sabe, Alberto? Porque a gente percebe no mercado hoje muita esteira automatizada de ML, né? Então o cara cria ali o modelo, o modelo ele é treinado, vai para a produção, o cara expõe um serviço, enfim. Mas eu acho que o feedback, ele não é bem tratado ainda. Que nem, esse modelo, qual a acurácia dele atualmente? E como, exato, que eu monitoro essa acurácia e aviso o desenvolvedor que ele pode estar com data drift ali, por exemplo?
O processo, acho que sim, o processo também é importante nessa questão da gestão. Como a gente trata por produto, o Squad está lá. Então, assim, o nosso interesse não é fazer um modelo. É fazer um modelo funcionar e operação, né? Ou planejamento, tome uma manutenção, que seja. Tome uma decisão com aquele modelo. Então, de certa forma...
O mais acertada possível.
Perfeito. Então, de certa forma, o Squad acompanha isso. Então, ele está acompanhando alguns... Só que como é que ele acompanha isso? Então, a gente acabou criando uma plataforma dentro de casa, que a gente chama de Rhino, que, cara, monitora, assim. Então, modelo não é só uma função. Modelo é uma função com indicador que acompanha, com data drift, que ali o cientista de dados rapidamente bate o olho. Peraí, mas eu treinei esse modelo para uma situação. A situação mudou. Ah, agora eu tô entendendo. Peraí, meu modelo não vai funcionar nessa situação, não. O que aconteceu? E aí tenta fazer essa alimentação dentro do squad, trabalha, envolve o negócio e pode ter algum retrabalho, refaz o modelo, retreina, etc. Então, a gente faz todo esse processo. E eu acho que a cultura de produto facilita. Porque se você não tiver a cultura de produto, fiz o modelo, coloquei em produção,
acabou,
fui embora. E passei por um time de produção, né, digamos.
Cara, diria que é essencial para isso.
Então, a cultura de produto ajuda muito isso.
Porque quando você fala disso, de acurácia do modelo, etc., eu acho que, por exemplo, o papel do PO ele é tão importante quanto o cientista de dados, nesse caso. Né?
Sem dúvida.
Porque como é que ele vai poder ter, de fato, um senso crítico de se aquele modelo está, de fato, atendendo a expectativa do negócio ou não. Né?
E ele vai ter feedback rápido se não estiver funcionando.
Esse é o ponto. Cara, eu fiquei curioso aqui para saber dessa sua plataforma. Como é que isso funciona?
Porque é só para tirar isso. A gente tinha uma cultura assim, inicialmente, quando a gente começou, é só uma função, né? Um predict, aí você coloca lá, eu falei Databricks, né?
Uhum.
Coloca uma funçãozinha, dá um predict, é isso. Modelo acabou, botou em produção, cientista de dados, dá tchau. Não, volta aqui, peraí. Como é que você vai ver o drift? Como é que a gente mede a performance desse modelo? Vai ser um feedback automatizado? Vai ser manual? Como é que vai ser? Então, a gente começa a fazer perguntas para facilitar a gestão, né? E tirar resultado no final, que é o que interessa pra gente. Então, se o modelo dá drift ou não parou de funcionar, o resultado não vem. Então, também, de novo, o PO está acompanhando o resultado. Está acompanhando o resultado do produto dele. O Tetris lá que eu comentei, o Groot, o Rocket, o Thor. Né? A gente tem um só um parênteses aqui. A gente tem um departamento para nome. Não, brincadeira.
Cara, eu achei que só a Polícia Federal tinha. Eu achei que só a Polícia Federal tinha um departamento para nome.
Para as operações.
É. Porque, sei lá, tem uns gênios ali para a Polícia Federal.
Cara, só curiosidade, assim, bem, né? Folclore. O último produto nosso que a gente usou, IA generativa, a gente tem um processo na indústria que chama de cozimento, né? E a gente fez uma IA para auxiliar o cozimento.
Essa é muito boa.
O nome chama Ana Maria.
Ah.
Maravilhoso isso. Maravilhoso. Mas, cara, eu gosto desse assunto e eu tô sendo talvez um pouco mais enfático nesse assunto, talvez até um viés meio pessoal aqui, viu, Marcelão? Mas justamente porque...
Eu vi que você tá empolgado.
Tô, cara. Você viu que eu tô com o rabinho planando aqui, ó? Porque eu passei exatamente por essas fases, sabe, Roberto? Desse boom de ML, sabe? Uhum. Principalmente as descritivas ali, baseadas em modelos estatísticos, né? E que ela não tinha esse acompanhamento da operação, né? Então, você dá na mão lá do cientista de dados, o cara faz o estudo daquela base, treina o modelo, aí você faz uma esteira automatizada para retreinar aquele modelo, e aí o modelo vai para a produção, você leva para o transacional, ele faz a avaliação daquele caso e te dá uma resposta em tempo real ali no transacional, e aí o negócio começa a se queixar. Cara, tem alguma coisa errada com esse modelo.
Uhum.
E aí o cientista de lá fala, não, mas o modelo está sendo retreinado, está tudo certo e tal. Quando ele volta para o estudo da base de dados, o comportamento do dado mudou e a acurácia do modelo já não serve, né? E só essa esteira de retreinamento e de deploy...
Retroalimentação,
né, ela não é suficiente para você fazer o estudo do dado, ele saber se o dado não teve, de fato, esse drift, né? Uhum. Se o propósito não mudou, né? E eu fico pensando, cara, como que você consegue monitorar isso do ponto de vista de avaliação de negócio, sabe? Sem que você tenha ali uma avaliação própria de um squad, de um PO avaliando isso. Porque do ponto de vista de só automatização de DevOps e de DataOps e AmOps, é muito difícil você conseguir pegar esse tipo de crivo, né, cara?
Sim. E é legal, assim, dar um exemplo aqui, um outro exemplo. Eu falei do Tetris, mas tem o Thor dentro da indústria.
O Thor,
é. Ele gera... Então, qual que é a missão do Thor dentro da indústria?
Derrubar a árvore.
Não. Já não.
Errei. Droga.
Errou. É gerar mais energia verde. Lembra a história da energia verde que eu comentei? Então, assim, poxa, como que aquele vapor que eu vou gerar com aquela queima do resíduo da madeira, da fibra, que não virou a celulose, vai gerar um vapor na caldeira, eu aproveito esse vapor e gera energia nas turbinas. Só que não é uma turbina, eu distribuo esse vapor de forma inteligente. Aí que entra o Thor para maximizar essa geração. Então, eu vou ganhar alguns megawatts a mais no meu processo. E a gente tem um indicador, que é o quê? Poxa, eu tenho um baseline, né? Poxa, peraí, eu tenho um baseline, quanto o Thor está gerando? Se o Thor está acima do baseline, o PO está feliz, o negócio está feliz, todo mundo está feliz. Mas se, de repente, eles começam a se encostar, a gente fala, mas peraí, eu não entendo nada de MLOps, não entendo nada de machine learning, de otimização, nada disso aí não, mas não está funcionando. Né? É assim que o negócio fala. Então, poxa, então peraí, então aí que falhou. Eu acho que o principal indicador de impacto de um modelo, é lógico que em alguns casos você não consegue fazer esse tipo de indicador online. No caso do Thor, na indústria a gente conseguiu ter esse baseline. Mas se você consegue um baseline encostado com aquele outcome que você espera do seu produto, cara, é o céu. Assim, é o céu, né? Para fazer exatamente o quê? Cientista, ou coloca na próxima sprint aí, meu amigo, para revisitar o que você fez lá, entendeu? Porque um encostou no outro. Não, deveria estar gerando mais do que o baseline. Então, a gente tem que ter esses indicadores auxiliares para ajudar a gente, sabe? Na tomada de decisão.
Não são indicadores puramente técnicos, né?
Não, eventualmente podem ser de negócios.
Sim. E que faz todo sentido ali com o objetivo do modelo, né? E etc.
Exato. Ou, por exemplo, a gente também tem o Snoop, né? Snoop, que é S-N-O-P, né?
Os caras devem ter um departamento mesmo. Mas não. Certeza, cara.
Com certeza.
Não dá para ter tanta criatividade assim.
Pois é. Ou o Tangram, né, também, que é um outro... Não, enfim.
Imagina quando chega pra gente avaliar. Avalia o Snoop. A gente...
Tem uma severidade alta aqui no Snoopy, o Tati. Como é que faz?
Tipo
como
isso,
é que
trata? Né? Acesso, né? Tal, enfim. Mas o time de planejamento usa essa ferramenta para planejar toda a nossa entrega de produto da celulose em 150 países diferentes, né? Então eles usam isso, planejam e tem uma visão ali de 12, até 14 meses para frente. Pô, eles também estão ali preocupados, assim. Então, eles têm alguns indicadores de custo esperado. Então, assim, pô, será que essa ferramenta está funcionando? Ele tem na cabeça ali alguns indicadores que, ao tempo todo, ele está monitorando essa ferramenta. E se aquilo desloca, ele fala assim, cara, tem uma coisa errada aí no Snoop, dá uma olhadinha aí. Ó, o custo aumentou, não sei o que aumentou, não sei o que diminuiu. Então, esses indicadores de negócio, eu acho que são os mais estratégicos para você avaliar o produto, assim.
Sim, concordo.
E aí isso puxa um outro assunto muito correlacionado com DataOps, MLOps e Cyber, que é observabilidade, né? Que aí a gente começa a falar sobre monitoramento fim a fim, de fato, uhum, né? Uhum. Que envolve monitoramento de modelos, de dados, de sistemas transacionais, acima de tudo, né? Com APM, etc. E segurança, né? Tá. E aí você começa a ter essa mistura, né, de alguns indicadores de negócio, né, com indicadores de dados, indicadores de infraestrutura, de disponibilidade, etc. Vocês podem dar uma palhinha de como vocês tratam isso lá? Sei que vocês não são da área de sistemas, exatamente, né, que eu acho que infraestrutura e sistema geralmente está mais próximo dessa área desse assunto de observabilidade, mas se vocês puderem dar uma palhinha para a gente?
Posso comentar? A gente na área de segurança está muito conectado com o time de infraestrutura, rede, telecom, né? Então a gente acaba trabalhando muito em parceria, né? E um dos nossos pilares ali em segurança, quando a gente fala de todas as avaliações que a gente fala de visibilidade. Porque a gente precisa ter visibilidade, né? Para a gente conseguir entender o quanto antes o que está acontecendo dentro do nosso ambiente. Então a gente fala de visibilidade em nível de rede, em nível de aplicação, em nível de transação, em nível de comportamento de usuário. Então, visibilidade é um segredo para a gente, né? O que a gente não está vendo, a gente não consegue proteger.
Exatamente.
Então, a gente utiliza assim, algumas tecnologias, principalmente para visibilidade de rede, porque a gente precisa entender o que está acontecendo dentro do nosso ambiente em tempo real. E a gente tem algumas visibilidades em nível de comportamento de usuário também, né? Que é bem complexo, né? Que aí é um outro esquema totalmente complexo de você conseguir entender se aquele comportamento do usuário ele realmente é devido ou não. E quando a gente fala de usuário, a gente está falando de usuários, pessoas, a gente entra no esquema de usuários, sistemas, usuários, né, que a tecnologia utiliza e como que você identifica aquele, o que pode e o que não pode, né? Então, a Suzana, ela tem, sim, dentro da estratégia dela de tecnologia e observabilidade. E a gente está numa jornada nessa questão de observabilidade e de monitoramento da questão de aplicações e rede no nível de performance também. Então, é bem legal, porque é um trabalho que a gente tá analisando e está estudando para a gente entender onde, de fato, dói, né? Porque o usuário sente a dor lá na ponta, até você se entender qual que é aquela dor ali, qual que é a dor do dado. Sim. Você tem que ter todo um tracking ali de acompanhamento, né?
E o grande ponto da observabilidade é o monitoramento horizontal, né?
Sim.
Porque a gente está muito acostumado com os NOCs, etc., que monitora o servidor, monitora a database... E tem todo um processo que é verticalizado, né?
Sim.
E aí, pô, mas tá tudo certo aqui e o usuário tá tendo experiência ruim. Por quê?
Você tem que olhar o tracking do começo ao fim, né?
Então, olhar o stack todo, né? Olhar todo o
jornada,
a jornada no processo horizontal faz todo sentido, né? E é um processo que eu acho que toda empresa deveria fazer para servir como uma visão de jornada para tudo, para dados, por exemplo.
Sim,
né?
Total.
Para o cara olhar, total. Tipo, o cara passa por aqui e gera essa informação e tal, e leva até um monitor, uma convergência aí de cadeia de valor, de processo, de produtos, etc. E que a gente acaba falando, tudo acaba convergindo para falar sobre produtização. Né?
Uhum.
Eu acho isso... acho que a TI moderna, ela depende muito de falar sobre produtização e sobre accountability e owners de processos de negócio que são cada vez mais granulares, né?
Sim.
E aí isso puxa uma outra pauta muito interessante de dados também, que é data mesh. Né? E aí, falando como arquitetura, a gente sai de uma visão ERPizada, digamos assim, né? Uma estrutura monolítica, onde a gente tinha uma concepção de dados onde todas as tabelas tinham referência N para N para tudo. A referência tinha que ser muito concisa, a integridade da base era suprema, etc., para um modelo cada vez mais distribuído. Né, moço? E isso leva a um overhead maior de integração, de ingestão de dados, etc., mas leva uma liberdade maior sobre os times. Né? Como que você vê esse assunto lá na Suzano?
Acaba assim, quando eu falei que a gente está estruturado por tribo, né? Então, tribo florestal, tribo industrial, né? Celulose, SNOP. Então, de certa forma, essas tribos, elas tratam já esse tema. Então, assim, cada uma já vai criando, né, o data lake ali com a segurança, com a governança, com uma carinha do negócio. Porque, eventualmente, o que funciona, como eu falei, pô, o que funciona para o IoT, não vai funcionar para o dado SAP. É um pouco diferente, assim, as coisas são, não é um pouco, né? São bem diferentes. Então, essa diferença tem que ser tratada. Então, cada um, de certa forma, já vem tratando. Eu não posso dizer que a gente tem um data mesh, mas alguns princípios, né, dessa separação, eles já existem. Então, assim, essa autonomia das tribos. É claro que tem um time de engenharia que é cross. Então, esse time de engenharia vai dando o tom também ali de como fazer as coisas, essa conexão, essa cola também, para não dar loucura. Mas esse time de engenharia trabalhando cross garante que cada data lake, né, a gente chama assim, cada data lake vai ter sua consistência e seu propósito também, né? Porque o data lake tem que servir para alguma coisa, para tomar de decisão, que a gente estava falando. Então, cada um tem que estar ali conectado ao seu propósito também de negócio. Então, um pouco isso, assim. Mas eu não posso dizer que a gente está estudando, avançando. Assim, tem algumas coisas que ainda, na parte de integração, que ainda não está exatamente ali um data mesh, né?
É que se você não tiver comprado lá no transacional onde o dado nasce, né? E eu acho que o maior desafio do data mesh é você ter a compreensão do time de desenvolvimento do negócio que é um domínio informacional separado.
Uhum.
E que, beleza, esse é o domínio desse produto.
Isso.
Eu vou ter uma base nesse contexto desse produto e ela pode estar sozinha ali e tudo bem. Né? Eu não preciso ter uma integridade referencial para a base de clientes que está lá no meu SAP.
Exato.
Né? Ela pode estar isolada. Né? Então, um paradigma... Eu gosto de tocar nesse assunto, porque quebra alguns paradigmas ali que a gente sempre entendeu como sendo perpétuo, né? E, cara, tudo bem se eu tenho minha base aqui desse produto e minha base de clientes está lá no SAP, no ERP, e aí eu jogo no Data Lake, nas camadas do Data Lake eu posso tratar isso.
Exato. Né? E aí, eventualmente, você usa as camadas, como você comentou, você usa as camadas do Data Lake para fazer isso. E aí você junta, né, um dado do SAP com um dado de um IoT, com um dado de uma base florestal de um outro sistema e aí sim começa a ter insights mais interessantes.
E aí você começa a compor, né? Que no transacional você resolve como? Chamando uma API do SAP, etc. Vai compondo o dado, não necessariamente ele precisa estar tão com a integridade relacional. Exato. 100% completa, né? Que é uma visão um pouco... Mas aí é muito polêmico, né? Os DBAs vão... Aqui embaixo, o que vai ter de DBA xingando a gente para falar de integridade?
Inclusive, eu já estou ouvindo eles gritando aí na porta. Bases normalizadas!
Eu quero chave estrangeira em toda a tabela.
Cara. Não, mas na toa que chama data lake, né?
Exatamente.
Cara, não é um data warehouse, não, cara. Exato, assim, é um data lake aqui, cara. Tem JSONs aqui, tem uns arquivos JSON aqui, cara, não tem como.
Exatamente. Uns XML meio doido ali, né?
Umas imagenzinhas aqui de câmera, né? Pô, pra tomar. Filmando uma peneira pra fazer um modelo, tem coisa desse tipo. Pô, não tem chave pra isso, não, cara.
Exato, não tem chave.
Qual que só dá? Ah, não, a data é a chave. Nossa.
Meu assim, Deus. Não, mas tem uma chave composta aqui, é o CPF e a data. Pronto. O DBA dá uma pirueta no ar. O assunto que não pode faltar, meus amigos, aqui já está virando um quadro fixo desse podcast, Marcelão.
Toda vez.
Eu achei que era uma moda que ia ficar um, dois meses, mas está virando um quadro fixo. E a generativa?
Ixi, olha.
Ah, isso aí o Mansur adora. Brilha o olhinho dele.
É legal, né?
Como é que a gente está aplicando isso na indústria? Como é que você está vendo isso, Mansur?
A gente está vendo com muito potencial. Assim. Eu diria assim, quando a gente fazia analogia ali de modelo preditivo, prescritivo, né, que é o tradicional que a gente está acostumado, Parece uma bola de cristal, né? Você pergunta pra bola de cristal, assim, ah, como vai ser meu futuro? E a partir daquilo você decide, né? Toma a decisão. Ah, então é isso, né? Quando você fala pra IA negativa, parece que você tem um analista júnior do seu lado aqui, que é escalável, né?
É,
tem
muito
um
louco,
que
né?
vira 10, que vira 100, e eu escalo isso.
E fazendo um parênteses aqui, o que eu acho que eu tive um insight na tua fala agora. Acho que o principal é que, pra gente técnico, quando você usava um modelo descritivo ali, de machine learning, etc., meio que você conseguia deduzir por trás a inferência estatística que ele estava fazendo, curva de dados, etc.
Uhum.
Você meio que conseguia entender o que estava rolando por trás. Porque você treinou o modelo, você sabia os quadrantes ali e tal. Cara, na generativa é muito louco. Você não sabe para onde
teste,
vai.
Até o script teste. Ah, você faz... ah, fiz o script aqui, cara. Rodou? Então.
Rodou.
Eu rodei ele 1000 vezes... Das 1000 vezes, ele funcionou 950. Tem 50 aqui que eu não entendi nada do que aconteceu. E é isso, é meio estranho você falar que você rodou o script test várias vezes para ter resultados diferentes, né? Então, pô, cadê o if then else aí, gente? Não tem. Então, assim, a gente vem trabalhando com alguns casos, assim, tem casos de uso bem, bem clássicos, assim, né? Então, a Ana Maria, que eu falei. Ana Maria.
Ana Maria.
Ana Maria. Ana Maria.
Cozimento. Depois você vai ter que explicar pra gente o que é esse cozimento, cara.
É, então.
Cozinha madeira antes de fazer papel? É isso?
Exato, você cozinha madeira. Então,
Mói primeiro e depois cozinha, não é isso?
É, pica. É, o picador. Tem o picador, vira o cavaco. Aí você joga o cavaco impregnado, né? Com soda, com os químicos. E aí você coloca na temperatura. É igual uma panela de pressão.
Eu sou mestre em atrapalhar seu podcast.
Caramba, né? Podia ser o Masterchef. Me contrata pra esse departamento, que eu ia chamar de Masterchef.
É, pois é, ó, chamei de Ana Maria, mas tá bom. Mas aí o fato é, por incrível que pareça, assim, não é que incrível, assim, é um processo complexo, assim. Tem muito manual de operação, tem segurança envolvido, tem muita decisão que é tomada ali o tempo todo, online. E eventualmente você tá treinando, claro que se você pega um operador de cabeça branca, cara, ele sabe tudo de cor. Mas e como é que você vai ter esse aprendizado nosso? Como é que você mantém isso? Então, a gente criou essa estrutura, pegou um pouco do conhecimento daquele cara cabeça branca, documentamos, e a gente colocou isso comunicando ali com a API da OpenAI, e, cara, ele está dialogando, conversando, e respondendo, e pegando, eventualmente, dados, inclusive, das nossas bases de dados, né, lá dos historiadores, dos IoTs lá da vida. Então, ele consegue prover direções humanizadas para a pessoa que está ali. Né? Cara, e totalmente humanizado, né? Tipo, todo mundo conhece ChatGPT, né? Então,
sim, sim.
Humanizado demais.
Para os operadores de máquina.
Para os operadores lá do gestor.
Mas você, desculpa a pergunta tão operacional e tão técnica, mas vocês chegaram a treinar uma camada a mais ChatGPT ou vocês usaram o GPT as is, só mudando o prompt com os dados que vocês tinham?
Então, a gente colocou o prompt, então a gente mudou o prompt, a gente não retreinou o modelo. Então a gente usou o ChatGPT API. Colocamos um prompt, mas a gente enriqueceu com os nossos dados.
Ah, tá. E aí você traz o seu dado para o prompt.
Exato. Existem técnicas, né, tá bastante evoluído nessa questão de recuperação de informação, né? O pessoal chama de RAG, né? RAG, né? Recuperação ali dos dados, onde você faz uma busca nas suas bases, provê para o contexto do chat e ele consegue responder. Então, você faz uma pergunta moderna, digamos, né? Atual. O ChatGPT vai te responder lá, não sei, fui treinado com os dados de setembro, outubro de 2021, alguma coisa assim, e acabou. Mas e se eu der os dados que aconteceram?
Sim.
Aí ele consegue responder.
Eu te fiz essa pergunta justamente porque hoje, exatamente hoje, eu fui num evento que eu estava conversando com o pessoal da Microsoft, porque a Microsoft é a única que pode prover as APIs da OpenAI, além da própria OpenAI.
Né? Já provém, né?
Isso. E eu estava conversando com eles justamente sobre a possibilidade de você ter uma camada extra de treinamento.
Possível.
Na própria Azure, para você ter os dados que você quer treinar para aquele propósito específico, já no modelo e você não ter que trazer no prompt o tempo todo.
Porque,
né,
tem uma engenharia financeira também nesse processo aí, né? Porque quanto maior o prompt, mais caro fica.
Isso, que é 8K, 32K,
exato.
O
4K, 4, o 4K é o padrão,
isso,
né?
Isso. O 32K da GPT-4 é só estritamente restrito e caríssimo, né?
Caro, é bem caro.
Exato.
Mas então, aí como é que você fala assim, então quero que você responda um documento meu lá do cozimento que tem 200 páginas.
E aí você tem esse prompt todo dia, várias pessoas fazendo, faz mais sentido você treinar o modelo para absorver, né?
A gente está estudando exatamente as perguntas, porque de certa forma o pessoal está gerando a base de dados para a gente, né, de treinamento.
Sim.
Então, vão fazendo as perguntas e tal. Então, a gente está guardando isso aí com muito carinho.
Para ter insumo, pra, talvez para fazer esse treinamento. Para
no futuro fazer aquele camadas depois para treinar. Entendeu? Então, acho que a gente está começando, né, dessa forma, sem treinamento, mas a gente está gerando essas bases que no futuro podem ser um insumo. E, eventualmente, até usar um open source também, que está aí disponível, né?
Sim. Você acha que esse pode ser o modelo corporativo da generativa para grandes corporações que não tem o propósito, de fato, de tecnologia? Por exemplo, indústria, seguros, saúde, tratar um modelo mais genérico como um todo e aí ter camadas de treinamento mais nichadas ali e terem as suas inteligências corporativas ali para resolver problemas específicos?
Eu acho assim, que eu tenho visto, o pessoal ainda tem receio, né? Porque, como eu falei, né? A gente roda o script de teste 100 vezes, na frente do usuário ali, 90 vai. 10, ele dá uma resposta meio estranha, né?
Sim.
E mesmo você baixar, mas você olhou a temperatura do modelo, cara, você pode botar o fator que você quiser ali, que a resposta às vezes ela oscila, né?
Sim, é a famosa alucinação, né?
Exato. Então, assim, essa questão da alucinação é muito séria. Então, eu acho que, assim, eu conversei com algumas pessoas que têm esses chatbots com mais, com público externo. Porque o nosso, os cases que eu trouxe aqui são todos internos dentro da Suzano. Mas como é que a gente disponibiliza isso, sei lá, para quem comprou o Neve, né? Os usuários. Pô, a Suzano impacta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Eu vou disponibilizar para eles? Não sei. Talvez tá cedo. Então, as empresas ainda estão indo com receio, assim. Poxa, uhum. Porque a gente não consegue muito controlar. Como eu falei, eu tô com um analista júnior aqui do meu lado. Sim, mas é júnior.
É um analista, é um analista, mas é júnior.
Mas é júnior. Ah. E se esse analista júnior pirar? Não tá num dia bom.
Na área de TI isso não acontece nunca.
Não acontece. Eu tô dando isso.
Até com a inteligência artificial que tá acontecendo, imagina.
E Tati, como é que você vê isso do ponto de vista de segurança?
Olha, acho que se você... Eu já conversei, acho que se eu pegar 10 pares meus no mercado para conversar, 15 não sabem o que vão fazer. Assim. Porque acho que é algo muito novo, assim, né? Toda essa parte de inteligência artificial, ela traz um ganho enorme para a segurança. Então, e isso tem sido visto muito por todos os fabricantes de tecnologia de segurança, porque ele, de fato, ele eleva o nosso nível de maturidade em análises que eu posso ter o melhor time do mundo, que ele não vai chegar naquilo, como qualquer outro tipo de uso de inteligência artificial em qualquer tipo de regra, né? Então, para os vieses dos controles, eles estão sendo sempre muito bem vistos. E as ferramentas estão apostando cada vez mais nisso. Mas quando a gente olha do lado defensivo, né, dentro da empresa, ainda para a gente é uma incógnita, né? É uma incógnita muito na questão de o que pode acontecer com aquilo ou o que podem usar daquela ferramenta contra a própria empresa.
Uhum.
Então, esse é um cuidado que a gente está analisando e está estudando para entender. E, de novo, vou bater na regrinha da regra do jogo, porque a gente precisa falar disso, né? Então, a gente ainda está estudando. Não tem nada no mercado que diga exatamente de como fazer isso. E eu estava estudando, estava lendo sobre isso, porque a cada um usuário que vinculava comigo dentro da Suzano, eles falam, e o chat GPT, hein? E o chat GPT, eu posso usar?
Eu tá posso liberado? Copiar essa planilha financeira aqui inteirinha para dentro do chat GPT e mandar ele calcular? Tati, posso?
Tati, libera no proxy.
Então.
Não, e só um ponto interessante, a gente já chegou a pegar tipos de sites maliciosos imitando o chat GPT. E tem diversos já. Acho que a última lista que eu vi tinha 12 sites idênticos ao chat GPT, justamente para
capturar dados.
Para capturar dados.
Você digita chat GPT, me explica um pouco sobre física quântica. Ele, ok, qual é a sua senha do banco?
Te explico, para continuar...
digite a sua senha, a senha, conta aí a senha do banco.
Quantos usuários têm aqui?
Não, mas cara, se parar pra pensar de uma forma super realística, o que tem de dado sensível que tá no chat GPT, cara?
Total.
Pô,
total.
Tem muito. Eu sou de TI desde que eu me conheço por gente. Se eu parar pra olhar aqui, eu falo, cara, talvez aquilo ali eu não devia ter colocado no chat GPT, sabe? Mas foi tão gostoso fazer, ter prontinho respondido ali, sabe? E que é muito sedutor, cara, e... Sabe? Eu acho que isso aí é uma opinião pessoal, sabe? Eu acho que isso vai convergir para ter ambientes governados de inteligência artificial com limites corporativos e a gente não fique... Sim. Eu espero, pelo amor de Deus, que isso aconteça E a gente não fica exposto a uma ferramenta pública como o chat da própria OpenAI.
Quando a gente usa essa API que eu comentei, a gente usa uma instância que ela é privada, né?
Ele então, já assim, se justificando, né?
Então, exato.
Ficou preocupado, já, né?
Imagina, a Tati... Não, vamos cortar isso aí.
Amanhã.
Santa Maria aí, porra. Não, mas assim, então a gente usa privado. Então, assim, de certa forma, eu não estou compartilhando aquela informação com ninguém. De certa forma, não estou compartilhando com ninguém. É minha, né? Então, tem uma instância do modelo ali dentro da Azure. E até a OpenAI já tem também esse modelo para outras empresas que não querem usar necessariamente a Microsoft. Mas quando você vai fazer o público, aí a história é um pouco diferente, né? Então, você está realmente compartilhando seu dado ali.
Mas você está num ponto que você já tem uma governança e você está num tenant separado, etc. Mas o que tem de gente aí abrindo o ChatGPT na própria empresa, copiando planilha e calcula para mim aqui o lucro da empresa no mês passado.
Tem um par nosso que é o nosso head de arquitetura. Ele gosta muito de ChatGPT, né?
Gosta desse cara, não sei quem é, mas já considero muito, viu?
E ele faz uma analogia muito boa, que ele fala que o uso do ChatGPT aqui nas empresas tem que ser igual o bom convívio com o seu concorrente, né? Então, você tá ali conversando, você tá ali trocando informações, mas você não pode esquecer que ele é o seu concorrente.
É o melhor amigo da concorrência, que ele fala, né?
Exato. Então, quando as pessoas começam a fazer essa analogia, elas começam a falar, eu posso ir até aqui, mas eu acho que se eu for aqui, o meu
confiar desconfiando, né? Ele, talvez eu possa dizer isso, talvez não.
Vou mandar um e-mail pra China e tal. Quão estratégico ele é, né?
Eu li um artigo, acho que não foi semana passada, falando que pela explosão de dados do ChatGPT, e era um artigo que falava muito sobre valor de dados, não volume, etc. Diz que em alguns anos, se o ChatGPT continuar com o uso que está tendo, etc., com adesão massiva como está, ele tende a ter dados mais valiosos do que o Google. Por quê? Qual era a argumentação desse artigo? O ChatGPT está capturando dados de problemas reais, o que as pessoas precisam resolver.
Sim.
E o Google é pesquisa, é tipo um string do que o cara diz, interesses,
artigos, opiniões.
Exato. Uhum. E ali você está capturando contexto, informação e informação pessoal da própria pessoa, do que ela precisa de solução para os problemas, né? E ela pode ter, em alguns anos, uma massa de dados mais valiosa do que o próprio Google.
E sobre todos os temas, né?
Sobre todos os temas.
Saúde, né?
Exato.
Advocacia, operação, qualquer coisa. Né?
Porque você pergunta para o ChatGPT, você não pergunta no Google. Você não põe lá no Google, tá. Você coloca, tipo, palavras-chave, né? Eu fico feliz, de verdade, por estar... Não sei, espero que não seja disruptivo, distópico, né, no futuro. Mas eu fico feliz de estar vivendo esse momento dessa transição, desse fork de tecnologia que a gente está vivendo com o ChatGPT. Quando todo mundo esperava que o futuro era o Half-Life 3, do Mark Zuckerberg...
Apareceu o ChatGPT.
Passou o caminhão do ChatGPT e mudou a tecnologia para sempre, né?
Carreta furacão.
E muda tudo, né? Assim, a minha filha estava falando... a professora chegou lá e devolveu o trabalho de metade da sala. Falou que foi o ChatGPT que fez.
Então, é difícil segurar, viu? Tô tentando o máximo possível, mas não é fácil.
Então, assim...
As crianças estão viciadas, querendo e... Meu filho, por exemplo, tá molecada toda... Você olha, eles estão lá querendo...
Bloqueia no proxy, Marcelo.
Pode ser. Eu vou chamar a Tati e pedir pra...
Mas tem vários estudos que falam dessa questão da dependência que você usa da inteligência artificial, né? Então, já tive algumas conversas muito interessantes sobre isso. Eu, por exemplo, eu só ando em São Paulo com o Waze. Cara, se o Waze morrer... Eu acho que eu paro, sento na rua...
A gente falou sobre isso no episódio anterior... aqui, que a gente falou justamente sobre o impacto da inteligência artificial sobre a vida das pessoas, né? Eu já fui parado, eu até comentei no outro episódio, com pessoas, tipo, na rua, tipo, gente, cara, acabou meu celular, eu não sei voltar pra casa.
É isso aí.
Acabou a bateria do meu celular, eu não sei voltar pra casa. Cara, 10 anos atrás, você andava com o guia quatro rodas no banco de trás. É. Você sabia, pelo menos, sabe, chegar na tua casa.
O cara do posto de gasolina sabe te ajudar. Aconteceu isso comigo. Eu tava dirigindo em São Paulo, acabou. Sei lá, da minha esposa também. Aí eu parei lá no posto de gasolina, a galera sabe explicar. Parei no posto de gasolina, ninguém sabia.
Porque ele chegou lá com o Waze pra cara, trabalhar.
Não, o cara perguntou, pô, liga seu GPS aí, cara. Eu falei, pô... Então, ele, veja bem.
Ele não sabe, porque ele chegou para trabalhar com o GPS também. Não sabe de onde ele tá.
É, então. Ele não sabia me explicar. Eu falei, putz.
Pois é, cara. Isso é muito louco. E aí tem uma discussão, Tati, que é muito louca, que é tipo... Pô, algumas coisas, será que faz sentido eu aprender? Que nem, por exemplo, você lembra o número de telefone da tua agenda toda? Então, uns anos atrás, a gente sabia.
Sim. Exato.
Talvez a gente ou liberou...
Ou tinha lista telefônica, né?
É, ou tinha lista telefônica. Mas você lembrava o nome de fulano, tal. Agora, tipo, você liberou um slot de memória na sua cabeça, lá um storage que você tá usando para outras coisas. Mas tá usando para outras coisas mesmo?
É, não pode ser para stories do Instagram nem do TikTok, né?
Exato, exatamente. Então, tem uma discussão meio filosófica aí. Quem quiser ver um pouquinho dessa discussão, vou deixar o card aqui, ó. O episódio anterior que a gente falou sobre esse uso de IA. Mas virou uma pauta meio que fixa aqui do podcast, que é... Tá muito em voga, né, Marcelo? Essa pauta de IA. E eu acho que muita coisa vai vir boa por aí, né? Acho que...
Tem.
Vem muita coisa, né?
E tá evoluindo, né? Então, é o 4, o 5...
Cara, eu tenho medo até das próximas... Hoje eu vi uma notícia, hoje é dia 20, estamos gravando aqui no dia 20, que saiu a IA da Amazon. Pra bater com o ChatGPT e com o Bard. E vai estar embarcada na Alexa.
Nossa.
Agora.
Ela vai ficar te ouvindo.
Meu Deus do céu, vai ser um inferno na vida. A primeira coisa que eu pensei, vai ser insuportável, porque a minha Alexa, ela já fala demais quando você não quer falar com ela. Imagina agora ela sabendo responder, cara, espontaneamente.
Sendo prolixa ainda.
Prolixa. Ah, é. Pois é.
Né, tem o limite da privacidade.
Você grita pro seu amigo, você conhece a piada do português? Ela, eu sei.
Eu sei. É do nada ela fala.
Sim, eu sei.
Pois é, cara, vai ser muito louco. E isso eu acho... O cerne do mercado de tecnologia, porque a Alexa, 2 anos atrás, ela ia ser descontinuada.
Louco, né?
É, e é um perigo ela ficar te ouvindo, cara, fazer o retreino.
Pois é, e aí entra questões de segurança e privacidade, né, Tati? Tipo, quem garante, né? Você vai ter que botar um sniffer na tua rede para saber se não tá chegando dados na Amazon, no IP estranho ali.
Eu confio no meu celular, na Alexa não. O celular não tá me ouvindo não, cara.
Certeza. Você vai lá fora, depois vai chamar o Waze, a propaganda que vai aparecer é sobre compra uma Alexa nova.
Não, compra um Seninha, pô.
Seninha. Um Seninha.
Papel Seninha.
Fala aí, fala perto do...
Papel Seninha. 500 folhas de 75 gramas.
75 gramas.
De pura alegria.
É isso aí, cara.
Tenho certeza que já tiveram mexão melhores. Na...
Nossa, essa aqui pode cortar.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já... Agora eu quero meu show.
Gente, agradecer aqui a presença de vocês, esse papo super construtivo, que agrega demais, né, cara? Entender como funciona esse processo de tecnologia, gestão de dados, de cyber, numa empresa como a Suzano. E deixar aqui as portas super abertas, porque eu já penso aqui em umas 452 pautas para chamar vocês de novo, para desdobrar mais esse assunto, né?
Boa.
Hoje a gente teve uma pauta mais aberta aqui para falar sobre a tecnologia da Suzano, mas Gostaria de convidá-los depois para outros episódios, para a gente descer mais no técnico de dados, de cyber. A gente vai ter...
Para a Tati vir contar para todo mundo como é que ela bloqueia o pessoal no Akamai lá.
Isso.
Porque todos os requests do Akamai. Vai falar que não é Akamai. Vai falar que não é Akamai.
A gente vai... Ó, spoiler, hein, Marcelão? A gente vai ter uma série especial agora. Deve começar no próximo mês. Agora em outubro, de cyber.
Olha aí.
Não vou falar o nome ainda, Marcelão, mas a gente vai ter aí uma pauta especial para falar disso e vai ser um prazer contar com vocês aqui de novo. Queria que vocês dessem uma palavra final aqui para os nossos ouvintes sobre dados, sobre cyber, como é lidar com tudo isso e principalmente para as pessoas que estão esse podcast ele é muito inspiracional, né? A gente tem pessoas que estão se desenvolvendo na área, etc. Então, muita gente que vai se espelhar em você sobre como head de dados, como CISO. Então, uma palavrinha para esse pessoal que está nos ouvindo aqui.
Pode começar.
Se quiserem, pode usar IA generativa.
Deixa eu abrir o chat de GPT aqui para ele mandar um discurso
para
mim.
Não, eu vou aproveitar para fazer meu jabá aqui. Assim. A gente sempre tem oportunidade, assim, aproveitando, né, a audiência. Então, assim, quem acha que, Suzano não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de tecnologia também. Tem muita oportunidade. Stack, infraestrutura como código, DevOps, MLOps, cientista de dados, engenheiro de dados, PO, agilista. Então, assim, trabalha com tecnologia, cara, tem uma startup aí de 100 anos. Considera isso também. Eu acho que é esse que é o ponto, assim, sabe? Às vezes as pessoas acham que Suzano, papel, né? A gente até começou brincando papel. Cadê a tecnologia aqui? Tem muita tecnologia para chegar lá.
Robótica, né?
A parte de robótica, IoT, drones, enfim. Tem muita coisa de tecnologia que pode ser útil, que a gente precisa de gente competente trabalhando com a gente. Então, fica aí meu jabá.
Deixa o endereço.
A gente vai deixar o LinkedIn dos convidados já fica aqui na nossa descrição. Mas se quiser mandar algum link adicional aqui para o pessoal entrar em contato.
Não, pode ser no LinkedIn mesmo. Pode mandar mensagem para mim. Eu vou encaminhando ali dentro também. Então, vontade.
O LinkedIn do Roberto vai ficar aqui embaixo.
Isso aí.
Tati.
Eu acho que da parte de cyber, né? Vocês comentaram do público de vocês. Acho que é importante a gente estar falando disso sempre quanto antes, né? Eu tenho um enteado de 14 anos que a gente está ensinando ele a desenvolver. E ele tá fazendo cursos de dev e tá super se amarrando.
Java.
Não. Vai no Node, vai no Python. Não, esses caras de Java, cara. Meu Deus. Os caras estão na JVM faz 10 anos.
Mas uma coisa que a gente sempre observa em casa é que os cursos iniciais, eles não falam sobre segurança. Então as pessoas aprendem a programar, aprendem a desenvolver, aprendem a trabalhar com infraestrutura, com dados, mas elas não aprendem sobre segurança. Então acho que é um ponto para a gente discutir.
Isso é muito real, cara. Isso faz muito sentido.
Não aprendem. E aí você culpa quem? Não culpa. E é difícil você aprender depois, né? É difícil você entender depois. Então acho que é um ponto para a gente discutir sobre como segurança desde o começo ele é importante para que as pessoas desenvolvam melhor, inclusive, né? Para que elas entendam todo o cenário que a gente está falando em qualquer contexto de tecnologia, né? Então, acho que segurança, cada vez mais, ela tem sido primordial para que a gente mantenha a tecnologia viva, né? Então, é o tal do freio que o Mansur comentou.
O freio que ajuda a acelerar.
Exato.
Sim. É isso aí. Lembrem-se que não existe corrida sem guarda-reio, né? É isso aí. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que foi um episódio incrível para a gente... Beber da experiência de vocês aqui numa mega, uma startup de 100 anos. Gostei do termo. Né? E tenho certeza que foi um aprendizado muito grande para mim, para o Marcelo, para quem está tudo.
Para nós, né?
Que tá ouvindo muito obrigado. Valeu mesmo.
Eu que agradeço. Se você ainda não deu like, você ainda não compartilhou esse episódio, se você ainda não deu 5 estrelinhas no. Como é o nome do iPhone, do podcast do iPhone, Marcelo? Você que é?
Do iPhone eu não conheço, cara.
Eu também não. Do Apple Podcasts. Apple Podcast. Se você não deu 5 estrelinhas no Apple Podcast, se você não deu 5 estrelinhas ainda no Spotify, a sua última oportunidade é agora.
YouTube também, não?
O YouTube também. É que é muita rede, Marcelo.
Tá sobrando.
Tá muita rede. Então, obrigado pela audiência de vocês. Compartilhe esse episódio. Valorize o criador de conteúdo, seja o PPT no Compila, seja qualquer outro que te agregue informação, se é importante para a sua carreira, para a sua vida pessoal. Valorize o criador de conteúdo. É isso. Valeu! Obrigado!